cinco notícias rápidas das cinco principais fontes que é o que a BTC utiliza para fazer todos os seus podcasts e atualizar todos os seus exemplos e cases dos cursos que a gente ministra. Bora! Vamos começar aqui com o NeoFeed. Com o maior aumento de juros desde 1994, Fed quer dar um ipom na inflação. Bom, como eu já tinha falado no BTC News da quarta-feira, a expectativa da super quarta era taxa de juros no Brasil, taxa de juros lá nos Estados Unidos. Taxa de juros no Brasil, a gente já sabe, 13,25, e com uma expectativa aí de ter pelo menos mais um ou dois aumentos até o final do ano. Tem muita gente aí apostando aí, chegando próximo de 15%, mas isso daí é um cenário já que o mercado já está minimamente precificado. A dúvida estava lá no Fed, né? Então, o que vai acontecer nos Estados Unidos? Se fosse meio ponto percentual, a princípio a inflação não estaria tão pesada, assim, não seria, né, uma preocupação tão grande assim. 0,75 já ia mostrar um compromisso em segurar a inflação e que ela, obviamente, não seria tão fácil de controlar. Veio 0,75. O que aconteceu? O mercado ficou extremamente volátil no mundo inteiro. Perfeito. Quinta-feira o mercado no Brasil estava fechado, na sexta-feira veio uma bela de uma correção. Beleza. O que vai acontecer? Olha, o mercado vai ficar volátil aí nas próximas semanas, até porque o Fed divulgou essa informação aqui, ó. O chairman do Fed também afirmou que ainda não tem total ciência de quão restritivo o Fed terá que ser. Terá de ser. Abre aspas. Onde a taxa de juros irá parar, por enquanto, é a grande questão. Então, para onde que vai a taxa de juros e para quanto que eles vão precisar elevar para segurar a inflação, ninguém sabe. Isso vai trazer bastante volatilidade para os mercados, né? Obviamente, impactando vários ativos aí que a gente conhece. Um deles é esse aqui, ó, Forbes. Babel Finance suspende saques após queda de mercado de criptomoedas. Bom, os criptoativos, como a gente também falou na semana passada, estão sofrendo bastante, todos, sem exceção. E aí, quem trabalha como corretora ou, eventualmente, qualquer outro tipo de operação com criptomoeda vem sofrendo bastante também. A gente falou de três grandes empresas na semana passada que ou divulgaram cortes, né, que é a Coinbase, ou eventualmente congelar um saque, que é a pior coisa que você pode fazer. E aí entrou mais uma aí dentro desse hall aí de empresas que começaram a congelar saque dos clientes, que foi quem? Essa Babel Finance aqui de Hong Kong. E aí eles travaram ali o saque dos clientes até por causa da volatilidade. E eu falo para vocês, como eu falei semana passada, que isso é péssimo, né? Porque quem não estava, disposto a fazer o saque, né, das suas operações, vê a empresa dando uma travada, fala assim, pô, será que ela tem liquidez suficiente para se manter operando? Bom, ela está com custódia ali dos meus criptoativos. O que, que você vai fazer logo, né, depois que começarem a liberar os saques? Você vai ser o primeiro a tirar, né, os ativos de lá. Você vai quebrar esse negócio, onde vai ficar o meu dinheiro, né? Basicamente é isso que você vai pensar. Então, eles fizeram isso, péssima ação, mas eu sei que às vezes a empresa não tem liquidez, já está trabalhando com empréstimo, está usando os criptoativos como colateral de algumas coisas. Então, se começa a ter um saque muito grande porque a galera está vendo os criptoativos caírem aí, a galera vai lá e saca mesmo, né? O Bitcoin está abaixo de 20 mil dólares, né? Então, isso daí é ruim para o mercado. Vamos ver o que vai acontecer. Um monte de empresa aí vai quebrar. E se eu fosse você, galera, né, eu já dei esse conselho. Puxa para uma carteira privada e espera ver o que vai acontecer aí com o mercado, para saber quem é quem aí, para ver se você consegue, né, ter uma empresa ali para você conseguir deixar custódia. Caso contrário, né, eu acho que é bom vocês darem uma olhada, né? Então, tem até uma frase aqui da própria Babel Finance, ó. O mercado de criptomoedas passou por grandes flutuações e algumas instituições do setor experimentaram eventos de riscos condutivos. Devido à situação atual, a Babel Finance está enfrentando pressões de liquidez incomuns. Bom, vamos ver aí o que vai acontecer. Bora! Aí, para fechar com chave de ouro todas as notícias ruins, a Petrobras, na quinta-feira, né? Ponto facultativo, ela fez uma reunião extraordinária e decidiu aumentar o preço da gasolina e do diesel. Então, Petrobras confirma a CVM que conselho se reuniu para avaliar preços dos combustíveis. Isso aqui foi uma notícia da quinta-feira do Valor Econômico. E aí, o que aconteceu? Eles anunciaram que eles iam aumentar 5,18% a gasolina, ia passar para 4,06%, e o diesel disse para 5,61, um reajuste de 14,26. Galera, é assim, né? Dentro da política, ok, né? Tem que acompanhar os preços internacionais, mas o problema é o timing, né? O timing foi péssimo, né? Então, a emenda de feriado, né, pegou o mercado ali completamente de calças curtas. Fora todas essas notícias, depois super quarta, péssimas notícias, correção na sexta-feira da bolsa, etc. Ainda vem esse negócio. Pegou tão mal que até o próprio conselho já falou que vai sentar ali com o pessoal para ver alteração da política de preço, né? E outra, né? Pô, a gente tá vendo aí o esforço aí do executivo com o legislativo aí para tentar fazer pelo menos aí dar um alívio aí com o controle lá do ICMS, né? E a gente tá vendo toda essa comoção aí de vários setores aí tentando ver uma solução para esse negócio e aí péssimas notícias na quarta-feira, correção na sexta-feira e é na sexta-feira que é anunciado esse negócio, né? Então, vamos ver o que vai acontecer, mas para quem foi colocar gasolina no domingo ali, já sentiu um pouco da pressão aí, já ficou um pouco mais caro, né? Então, vamos ver aí qual que vai ser o impacto disso na inflação agora no mês de junho e no mês de julho. Beleza? Bora. Vamos lá. Mais uma notícia aqui. Brasil Journal, Breaking, Natura nomeia Fábio Barbosa CEO, simplifica holding. Bom, essa notícia é interessante, primeiro porque, né, tinha um problema ali de acúmulo de cargo ali na holding da Natura, que até para o novo mercado não é permitido, né, pega mal aí para a parte de governança. Então eles arrumaram esse problema, né? Então o Roberto Marques aqui, que ele era, né, acumulava dois cargos ali na holding em cargo executivo, agora ele sai desse cargo, entra aí o Fábio Barbosa aí, beleza, como CEO da holding. E eles estão falando também que eles vão começar a dar uma simplificada também na holding para conseguir diminuir as despesas, né? Até porque os resultados da Natura foram péssimos aí nesse primeiro trimestre, beleza? Então olha como tinha, e olha como a holding ainda tá ruim, né? Então, ó, o cargo de Executive Chairman, ocupado por Roberto, e que existia em paralelo aos três co-chairmen, está extinto. Ou seja, simplesmente tiraram o cargo dele, né? Não precisa ter acúmulo de dois cargos. E ainda tem co-chairman. Precisa ter co-chairman no negócio, né? Enfim, a Natura sempre teve umas estruturas meio estranhas assim. E aí o que me espanta é um pouco da razão pela qual eles estão passando por esse processo aí de reestruturação da holding. Obviamente, resultados ruins, tem que dar uma satisfação para o mercado, mas eles colocaram assim, ó: a Natura acaba de anunciar uma reorganização que vai simplificar sua holding e dar mais autonomia às tomadas e decisões das quatro unidades de negócio: Aesop, Avon, Natura &Co e The Body Shop. E aí eles falam, né, que eles vão transferir um monte de atividade que ficava na holding para cada unidade de negócio tocar de forma independente. O que isso significa, pessoal? Olha, isso daqui significa, quem acompanha os podcasts da BTC e tem aula na BTC lá, sabe que a gente fala bastante sobre essas aquisições, né, que a Natura fez nesses últimos tempos e a falta de expertise que ela tem em integração e criar uma estratégia onde você consiga ter muita sinergia dentro dessas aquisições. Então, ela tinha comprado lá muito tempo atrás aquela marca Aesop, que é uma marca pequena na Austrália, não fez integração, ou seja, não houve sinergia, né, que pudesse, né, usar como case aí para justificar aquisições futuras. Comprou a The Body Shop numa grande operação, né, de diversificação de canal de venda. Beleza, legal, empresa internacional, Europa. E aí depois comprou a Avon, uma empresa em reestruturação. Aí, pô, qual que era o case, né? E por que que o mercado gostou na época? Não, a Natura falou assim: não, tem muita sinergia, só a gente integrar um monte de operação, tal, não sei o quê, só isso já justifica o valor que a gente pagou aí por essas operações. Beleza. Mas a Natura não tinha histórico, né, de integrações bem-sucedidas, beleza? Nem com operação pequena que é Aesop, quiçá com a The Body Shop. E ainda foi lá e comprou uma empresa em reestruturação. Legal. E aí, com todo essa falta de histórico em expertise de integração de operações, etc., a gente sempre foi muito, né, cético aí em relação a como que a Natura conseguiria gerar valor para o acionista baseado nesse cenário. O que ela está colocando aqui é que ela de fato está admitindo que ela não tem expertise nisso. Então, ó, é mais fácil deixar as operações rodando de forma independente, a gente fica como uma holding, como parte, né, holding ali de todas essas operações e, meu, deixa elas tocando a vida, né, de forma independente. Então eles estão admitindo, a princípio, né, com esse movimento, que aquilo que a gente tinha pregado lá atrás está acontecendo. A Natura, ela não vai conseguir ter toda aquela sinergia dessas aquisições que ela tinha prometido para o mercado. Consequentemente, ela está mudando um pouco aí da estratégia aí de gestão das marcas. Tanto é que colocaram até, fizeram uma pergunta aí para o presidente, que estava surgindo no mercado aí algumas especulações de um spin-off da Aesop, ou seja, tirar ela da holding, deixar ela como uma empresa independente mesmo, até para eventualmente fazer a abertura de capital e destravar valor. Aí ele falou o seguinte, ó: nesse momento de transição, não está no radar nenhuma operação desse tipo, mas sempre estamos estudando. Ou seja, deve ter algum estudo interno aí pensando nisso. Então, corroborando um pouco do que a gente vem falando, tanto em sala de aula quanto aqui nos podcasts. Por último, para fechar, exame. Saraiva recebe 160 milhões após venda de ativos em leilão judicial. Bom, a Saraiva, a gente sabe, recuperação judicial, mercado péssimo, e aí elas estão tentando se reorganizar. Essa recuperação judicial aí não tem muito, tem muito futuro, mas eles conseguiram fazer um leilão judicial e venderam bastante crédito tributário, que é a maior parte desses 160 milhões, e venderam um ponto ali no shopping Ibirapuera para Centauro, né? A princípio, eu acho, né, que é a Centauro que estava ocupando esse negócio. Bom, mas ponto comercial tem valor muito baixo em relação aos 160. Então, provavelmente, esses 160 milhões era tudo crédito tributário que foi vendido. Perfeito. Eles vão pegar esses 160 e vão pagar alguns credores. Qual que é o problema? Ah, Renato, mas isso é uma boa notícia? É uma boa notícia, mas tem alguns pontos aqui, que é o seguinte. Você vai lá, obviamente, tem 160 milhões para você diminuir um pouco as suas obrigações com terceiro. Só que, para você sair da recuperação judicial, você precisa ter uma operação saudável rodando. Beleza. Qual que é o problema? O problema é que está escrito aqui, ó. A visão interna é de que, para sair da recuperação judicial, a Saraiva precisará voltar a ter produtos em consignação. Assim, não precisaria gastar seu caixa para ter sortimento em suas prateleiras. A empresa está sem caixa. Então, o que ela vai ter que fazer? Ah, todo aquele 160 milhões foi para credor. Então, não entrou nada no caixa da companhia. Para ela conseguir rodar a operação, ela precisa de fornecedor. Só que o fornecedor, ele não quer fazer uma operação de consignação. Consignação é o seguinte, você não vende o produto para a Saraiva, você deixa como sem... você emprestasse o produto para a Saraiva para ela oferecer para o cliente. Se o cliente comprar, ele tem o dinheiro, aí esse dinheiro ele paga o fornecedor, entenderam? Tá? Então, a Saraiva não precisa ter o gasto de caixa comprando antecipadamente o estoque para depois eventualmente vender. Tá? Então, o risco fica com o fornecedor. Qual que é o ponto, né? O fornecedor já é parte dos credores. Então, ele já sabe ali que ele não vai receber tudo que ele tem ali para receber da Saraiva. Primeira coisa. Segunda coisa, você deixaria produtos em consignação para a Saraiva nessa situação? Tá? Quem garante que ela vai vender esse negócio, vai destinar o valor daquela venda para pagar você, tá? Então, os fornecedores não querem fazer isso. Se o fornecedor não distribuir produto, o que que a Saraiva vai vender? Ah, então, provavelmente, a Saraiva aí, dentro desse cenário aí, que faz parte de uma coisa que a gente ensina em Finanças Corporativas Valuation, que é o custo de falência, felizmente, a gente não vê grandes perspectivas para esse negócio sair da recuperação judicial. Vamos ver o que vai acontecer. Um outro ponto interessante, né, que na própria notícia eles falam que eles tinham 113 lojas, agora só tem 34. E aí, quem comprou a maior parte das lojas foi uma outra livraria chamada Leitura. Aí ela já está com 90 lojas, essa Leitura aí é líder do setor. Bom, olha, espero que o modelo de negócio da Leitura seja bem diferente da Saraiva, da Finac e também da Livraria Cultura, porque se for parecido, esse mercado já se mostrou que não tem futuro. Ah, se tem gente apostando ainda nesse negócio, que nem essa empresa aí parece que está apostando, ou é um modelo de negócio muito inovador, ou o final provavelmente vai ser o mesmo. Vamos acompanhar. Bom, tá surgindo aqui alguns BTCs News passados. Não se esqueça de se inscrever no canal, no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.